está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 27 de maio de 2021.
E vamos ao destaque do dia: mais exportações, maiores ganhos e redução de custos para produtores de gado.
Mais 6 estados recebem certificação internacional como áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Cleide Lopes.
O novo status foi confirmado na Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde Animal, OIE.
E vamos falar sobre os impactos dessa decisão em uma entrevista ao vivo com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Começa a vacinação de trabalhadores de portos e aeroportos. Graziela Mendonça.
Portuários e aeroportuários estão em contato com pessoas do mundo inteiro.
Auxílio emergencial tem mais uma etapa de pagamentos da segunda parcela.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Brasil tem o maior rebanho comercial de gado do mundo, com mais de 220 milhões de cabeças.
Não por acaso, somos um dos maiores exportadores de carne bovina.
Por isso, garantir o rebanho seguro é muito importante.
E o país conquistou hoje um importante reconhecimento internacional nesse sentido.
Mais 6 estados receberam a certificação da Organização Mundial de Saúde Animal como áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e áreas do Amazonas e do Mato Grosso.
A aftosa é uma doença infecciosa.
Quando afeta o rebanho, tem grande impacto econômico, já que muitos países impõem barreiras para comprar os produtos de origem animal de locais que tenham registrado a doença.
E para falar sobre essa conquista e outras ações do governo na área, a gente recebe aqui no estúdio a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Boa noite, ministra.
Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, falando para o Brasil.
Ministra, o que significa para o Brasil esse reconhecimento internacional de mais estados do país livres de febre aftosa sem vacinação?
É um marco, né? Nós só tínhamos Santa Catarina com esse reconhecimento e hoje nós recebemos na sessão geral da Assembleia Mundial da Organização Internacional de Epizootíades esse reconhecimento para esses 6 estados. Isso significa qualificar melhor a carne brasileira, vender para países que pagam mais, pagam melhor, recebem outros tipos de cortes mais nobres e também significa o reconhecimento do status sanitário da nossa pecuária no Brasil. Então,
ministra,
isso é um marco para a pecuária brasileira.
Ministra, e quais os impactos desse anúncio para os produtores e também para a economia dos estados?
Olha, os produtores desses estados que receberam esse reconhecimento, com certeza terão aí mercados, né, mais importantes. Por exemplo, o Japão só compra carne de estados livres de aftosa sem vacinação. A Coreia do Sul, o Canadá, muitos países que só compram com esse reconhecimento. Então, isso é um sinal, isso é um encaminhamento para se vender carne mais cara para esses países que pagam mais pela carne com esse reconhecimento.
Ministra, como foi o trabalho tanto do Ministério, de outros órgãos e dos próprios produtores para alcançar esse resultado?
Olha, isso é um trabalho conjunto de várias mãos, isso não começou agora, né? A aftosa no Brasil é discutida há mais de 50 anos, nós temos o Panaftosa que organiza também, fica no Rio de Janeiro, esse plano. E o Ministério da Agricultura fez o PNEFA, que traçou um plano para que até 2026 o Brasil todo possa estar livre. O Brasil é livre de aftosa com vacinação, com exceção de Santa Catarina. A partir de hoje, mais 6 estados. Então, nós temos 7 estados que correspondem a mais de 40% do nosso rebanho bovino, mas também uma grande conquista é para os produtores de suínos. Porque com esse status, também a suinocultura pode atingir mercados que hoje o Brasil não conseguiria atingir. O Paraná entrou num segundo momento, Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, justamente por isso. Porque os investimentos que vem recebendo na agroindústria, na produção, na suinocultura, requerem esse tipo de reconhecimento. Então, hoje, o Paraná e o Rio Grande do Sul estão em festa também, não só na bovinocultura, mas na suinocultura.
Ministro, esse trabalho, então, ele continua, né, para que estados, outros estados, né, também tenham esse reconhecimento no futuro?
Com certeza. Nós já começamos, tem muitos estados, por que nós não participamos? Porque receber esse reconhecimento e a retirada da vacina a partir do, desde o ano passado, porque o estado tem que ficar um ano sem vacinação e com todo o monitoramento e acompanhamento. Então, nós agora estamos no segundo bloco, são mais estados que farão parte desse segundo bloco, buscando esse reconhecimento, que vai levar para 2 anos, se tudo correr muito bem.
Ministra, paralelamente a esse reconhecimento de hoje, muitos estados estão em plena primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa. A adesão à vacinação é grande, ministra. Os produtores estão conscientes de que é importante manter o rebanho do país livre dessa doença?
Com certeza, e principalmente para esses estados que querem ir para esse segundo bloco para esse reconhecimento. Então, a adesão tem sido no Brasil, nos últimos anos, muito boa, acima de 96%, 97%, mas atingir essas metas fica ainda mais importante para aqueles estados que queiram entrar nesse bloco para receber esse certificado daqui a um tempo.
Ministra, mudando de assunto agora, esta semana foi lançado pelo Ministério da Agricultura o portal do Observatório da Agropecuária Brasileira, onde estão disponíveis dados e informações sobre a produção agrícola, clima, crédito rural, mapeamento de áreas. De que forma esse portal pode ajudar os produtores?
Olha, o Ministério da Agricultura fez um feito, porque nós temos muitos dados, muitas informações, mas eles ficavam espalhados, né, e não depositados num único lugar. O observatório é para isso, para que todos esses dados, não só dados e índices possam estar lá, mas também toda a parte de mapas, de georreferenciamento, geoprocessamento, de muitas plataformas que o Ministério tem. Isso vai ajudar em muito, não só os nossos técnicos dentro do Ministério, na formulação de políticas públicas com muito mais segurança. A gente pode hoje, através do observatório, ter indicadores de onde nós precisamos chegar, o que nós podemos e queremos fazer com as políticas públicas para o Ministério da Agricultura, na agricultura familiar, na agricultura comercial, na pecuária, enfim. Então, eu acho que isso é um grande feito. Só para você ter uma ideia do alcance disso, nós inauguramos isso ontem à tarde. Hoje, pela manhã, nós já tínhamos mais de 10 mil acessos e do mundo todo, não só do Brasil, mas da Alemanha, da França, da China, dos Estados Unidos, enfim, de muitos países interessados em conhecer números e conhecer a nossa atividade agropecuária do Brasil.
Ministra, com isso os pesquisadores também podem auxiliar o setor a partir das informações do portal?
Com certeza. As pessoas podem entrar, ele é aberto, a grande maioria dos dados é aberto ao público, e as pessoas podem entrar e lá fazer suas pesquisas, seus trabalhos, enfim, fazer o cruzamento de dados necessário para quê? Não só o produtor, mas o pesquisador, o acadêmico que está lá fazendo suas pesquisas, né, o acadêmico da agronomia, da veterinária, enfim, é um portal que eu acho que vai ser extremamente importante. Agora, precisa ser abastecido diariamente com dados, né? E brincaram ontem que isso é uma Ferrari. Eu falei, mas que a gente tem que estar pondo a gasolina e a gasolina azul todos os dias para que essa Ferrari continue a andar.
Agora, ministra, o Brasil já está colhendo uma safra que, pelas previsões, deve ser recorde. São várias condições que garantem uma boa colheita, mas uma delas tem sido cada vez mais importante, que é a tecnologia. Um levantamento da Embrapa mostra que 8 de cada 10 produtores utilizam uma tecnologia digital como apoio à produção. O que é que o governo tem feito para que mais produtores tenham acesso a ferramentas tecnológicas, como a conexão à internet, por exemplo?
Não, o Ministério da Agricultura encomendou à Esalq, Universidade de São Paulo, né, Luiz de Queiroz, um estudo sobre os pontos de luz que nós precisamos para essa cobertura digital do Brasil. Isso é importantíssimo, não só para fazer chegar assistência técnica, mas também para aqueles produtores que já usam os drones para fazer o levantamento das áreas, onde colocar especificamente no único local, colocar mais fertilizantes, todo mapeamento de solos, enfim, existe aí uma infinidade hoje de tecnologias digitais e remotas para serem utilizadas pela agricultura, mas para isso nós precisamos de conectividade. Nós agora, semana passada, estivemos em Rondonópolis, numa fazenda com a primeira torre 5G. Nós já temos outras, né? O Ministério da Agricultura indicou ao Ministério da Comunicação, ao ministro Fábio Faria, 7 pontos onde nós estamos colocando essas torres que tem um raio de 100 quilômetros, onde você tem, por exemplo, o mecânico está em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, da colhedeira, e aí ele faz, através, remotamente, ele mostra os pontos onde o mecânico que está lá na fazenda pode consertar, onde ele tem que mexer naquela máquina para consertar o seu defeito. Se tem um funcionário que está sem EPI andando pela lavoura, acende um alarme. Se tem um incêndio nessa propriedade, esse alarme toca. Enfim, tem uma série de utilidades hoje e de programas feitos para você usar. Isso não tem limite. Nós não sabemos, nós não conseguimos ter o alcance de onde isso vai chegar. Mas é um espetáculo. E a qualificação das pessoas que vão trabalhar com essa tecnologia. E eu tenho muita esperança que o jovem volte para a área rural através de toda essa tecnologia que será colocada à disposição da área rural.
E, ministra, quais seriam os ganhos não só para os produtores, mas também para o país com esse investimento em tecnologia no campo?
Bom, primeiro você vai ter uma economia, vamos dizer, você não joga mais fertilizante do que precisa, porque você tem isso esquadrinhado, você tem isso exatamente onde você precisa colocar menos, onde você precisa colocar mais. Então, você tem uma radiografia muito melhor, então você tem uma diminuição de custos de produção também. A hora certa da colheita, onde você vai perder menos peso naquele grão que você está colhendo. Enfim, tem uma série de vantagens que trará uma melhor gestão e também uma diminuição de custos para o produtor, aumentando assim o seu lucro, a sua receita.
Ministra, a senhora acompanhou ultimamente o presidente Jair Bolsonaro em solenidades para a entrega de títulos de propriedade rural a assentados da reforma agrária e também a pequenos produtores. Quais são os benefícios desta ação do governo e qual a meta para regularizar a situação de produtores rurais no país?
Olha, isso para mim é uma das coisas que mais me dão alegria e emoção. Quando eu vejo pessoas que estão há muitos anos, porque depois dos 10 anos, todo assentado ou todo mundo que está naquele que tem direito ao título da reforma agrária, e essas pessoas às vezes estão há 20 anos e não tiveram acesso a esse título. Então, a emoção é muito grande quando você vê muitas pessoas já mais velhas, casais, quando eles recebem esse título e eles falam para a gente, isso é a nossa carta de alforria, porque dali eles vão ter acesso a crédito, eles vão poder passar para os seus filhos, enfim, eles se tornam produtores rurais realmente.
Ministra, outra novidade do Ministério foi o lançamento do Analisa CAR, que vai auxiliar os estados na análise dos dados do Cadastro Ambiental Rural. De que forma ele vai ajudar na preservação ambiental no país?
Olha, isso é o fortalecimento e o encaminhamento do nosso Código Florestal, que foi votado pelo Congresso, discutido durante muitos anos, e as nossas leis são das mais rígidas do mundo. Com o CAR, que o produtor já fez a sua declaração, é uma autodeclaração, você está dando uma ferramenta para os estados, porque isso não é uma missão do governo federal, são dos estados brasileiros, dos 27 estados. Então, o que nós estamos fazendo é passar para os estados uma ferramenta, né, uma plataforma digital, para que essa análise seja feita em 60 segundos, porque você tem os mapas, né, da bacia hidrográfica, do uso do solo. Então, você tem aí, através da inteligência artificial, você tem a leitura desse cadastro, né? E você, então, pode dizer ao produtor, olha, você está de acordo, sua propriedade está de acordo com o Código Florestal, está aqui o seu certificado. Ou não, sua propriedade tem falta de reserva legal, tem falta de APP, então tem um encaminhamento para ele poder fazer o PRA, que é o Programa de Recuperação. Então, é a continuidade do Código Florestal para ele fazer, enfim, para ele mitigar os efeitos do que ele deixou, que, enfim, que ele não tem conforme o Código Florestal. Então, isso é muito importante, porque hoje, se a gente continuar com essa maneira de olhar os CARs, né, você vai levar 50 anos. E com essa ferramenta, eu acredito que os 10 estados que já assinaram os convênios com o Ministério da Agricultura para ter essa ferramenta, eles podem rapidamente tirar esses que estão conformes e aqueles que não acham que está ok, né, que querem discutir essa análise, aí eles sim vão presencialmente no estado, no órgão da SEMAS, né, na Secretaria de Meio Ambiente, para poder dizer, olha, eu não concordo com isso, e aí chegar então a um entendimento com o técnico. Mas o que isso eu acho que melhora muito? Tira a subjetividade, né, porque quando você usa o robô, a inteligência artificial, ele vai ler o quê? O código florestal, como ele é para aquele determinado bioma, para aquela reserva que ele é obrigado a ter. Então, isso dá celeridade e também traz segurança jurídica para o produtor rural.
Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, muito obrigado pela entrevista para a Voz do Brasil.
Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada.
E como conversamos agora com a ministra da Agricultura, o reconhecimento de mais estados como área livre de febre aftosa sem vacinação vai permitir ampliar a participação do país no mercado internacional.
E a Voz do Brasil conversou com produtores para saber dos impactos desta decisão.
As novas zonas livres de febre aftosa se juntam ao estado de Santa Catarina, que já possui a certificação internacional há 14 anos. O presidente das cooperativas do estado do Paraná, José Roberto Richen, falou da responsabilidade de receber esse reconhecimento internacional.
Nós temos que nos comprometer a fazer a nossa parte, em termos de controle de rebanho, fiscalização, controle de circulação.
O produtor do Rio Grande do Sul, Paulo Costa, conta que o estado reivindicava o status sanitário há 58 anos.
Após um longo trajeto, esperamos que em breve possamos atingir novos mercados capazes de remunerar nossa produção de forma diferenciada.
Para o representante da Confederação Nacional da Agricultura no Rio Grande do Sul, Gedeon Pereira, o reconhecimento abre possibilidades para novos mercados internacionais.
Chegarmos aos mercados e dizer ao mundo, o Brasil tem responsabilidade, o Brasil tem sanidade, portanto, nós vamos seguir trabalhando para a abertura de novos mercados.
A estratégia do governo agora é manter um sistema diferenciado de fiscalização e vigilância para proteger essas áreas. A meta é que todo o território brasileiro seja considerado livre de febre aftosa sem vacinação até 2026. Reportagem Cleide Lopes.
Legumes, frutas e peixe.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de mais uma ação social da Ciagesp, que doou toneladas de alimentos a 5 mil famílias de baixa renda de São Paulo.
Beneficiários nascidos em outubro receberam hoje a segunda parcela da nova fase do auxílio emergencial.
Os valores foram depositados na poupança social digital e já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamentos e compras pela internet, por exemplo, ou usado nas lotéricas de todo o país.
Também receberam a segunda parcela do auxílio os beneficiários do Bolsa Família com o NIS, o número de identificação social, final 8.
Para esse público, os pagamentos são feitos da mesma forma que o benefício regular.
Além de ser movimentado pelo aplicativo, o dinheiro também pode ser sacado com o cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Momento Saúde.
Eles não pararam durante a pandemia.
Nos portos, a movimentação de cargas continuou intensa, com crescimento de 4% no ano passado.
Já os aeroportos, além de transportar passageiros, também cumprem seu papel na hora de receber insumos de fora ou distribuir vacinas.
E quem trabalha nesses locais, em contato com pessoas do mundo inteiro, terá a imunização antecipada pelo governo.
A abertura da vacinação foi hoje, no Porto de Santos.
26 trabalhadores do Porto de Santos foram imunizados durante a abertura oficial da vacinação de portuários e aeroportuários, que será realizada em todo o país. O governo federal decidiu antecipar a imunização desses trabalhadores, que já estava prevista no Plano Nacional. A primeira etapa vai atender 100% de portuários e 78% dos trabalhadores da aviação civil, somando 200 mil profissionais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ressaltou que os portos não pararam durante a pandemia, garantindo as exportações do país, inclusive com um crescimento de 4% na movimentação de cargas no ano passado. E lembrou que portuários e aeroportuários estão em contato com pessoas do mundo inteiro.
Portos e aeroportos são pontos de origem e de destino. Então era necessário promover uma barreira sanitária, fazer com que essas pessoas tivessem a proteção para poder trabalhar e também para fazer essa economia pujante, resiliente, continuar girando.
Segundo o Ministério da Saúde, os profissionais receberão doses extras de vacinas da AstraZeneca, produzidas pela Fiocruz, que não alteram o plano de imunização do restante da população. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que a vacinação desses profissionais será importante para conter a entrada de variantes do vírus no país. E lembrou que eles cumprem papel fundamental na movimentação da economia, inclusive recebendo insumos de saúde.
O governo federal sempre teve o compromisso de conciliar o binômio saúde e economia. Aqui no Porto de Santos, nós vemos a concretude desse binômio. Vocês ajudam a movimentar a economia do Brasil, trazendo insumos que são úteis para a saúde e para ajudar o brasileiro.
Segundo o ministro, em junho, o Brasil deve atingir a marca de 100 milhões de doses de vacinas enviadas aos estados e municípios. Reportagem Graziela Mendonça.
5 mil famílias de baixa renda receberam hoje em São Paulo a doação de dezenas de toneladas de alimentos, como feijão, legumes, frutas e peixe.
É mais uma ação social da CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, que completa 52 anos na próxima semana.
Na fila, junto à entrada da CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, durou várias horas. Adriana Penteado chegou por volta das 4 da manhã e esperou até 7 horas para receber a doação. Peixe, legumes, frutas, feijão, itens que vão fazer a diferença na mesa dela e dos 4 filhos.
A gente não tem o que fazer, não tem saída, não tem trabalho. Então, se não são essas doações, eu e as crianças, a gente passa fome.
Na capital paulista, cerca de 5 mil famílias receberam alimentos gratuitamente em mais uma ação social da CEAGESP. Os itens, doados por permissionários de alimentos do mercado, mantêm preservadas suas características nutricionais e vão servir à mesa de quem mais precisa, como explica o presidente da companhia, Ricardo Melo Araújo.
Eles doam esses alimentos para que a gente, nesse momento difícil de pandemia, possa estar levando para essas pessoas mais necessitadas.
Após triagem de nutricionistas da CEAGESP, os alimentos são separados, embalados e, com a ajuda de voluntários, doados a famílias previamente cadastradas. Reportagem Natália Koslick.
O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Amazonas, onde participou da cerimônia de entrega de uma ponte no município de São Gabriel da Cachoeira.
A ponte liga a cidade à comunidade indígena Balaio e tem uma importância estratégica na região.
Localizada no quilômetro 91 da BR-307, em meio à selva amazônica. A ponte tem 18 metros, pequena em extensão, mas enorme na importância. A estrutura é a única ligação terrestre entre a comunidade indígena Balaio e o município de São Gabriel da Cachoeira. Antes de a obra ser concluída, os mais de 400 indígenas ficavam praticamente isolados e só tinham acesso à cidade pelo Rio Negro. A obra é resultado de uma parceria entre o Exército Brasileiro e o DENIT. Durante a inauguração, nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro visitou o local embaixo de chuva, acompanhado de ministros. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, afirmou que a nova ponte é importante para a segurança da fronteira.
Então, essa estrada é estratégica. Ali na área da Tríplice Fronteira, nós temos um anarco-guerrilha do outro lado. É uma questão de soberania nacional. Então essa é a importância dessa estrada.
Os serviços de manutenção e recuperação da BR-307 fazem parte da Operação Iamirim, responsabilidade do Exército Brasileiro. Depois de inaugurar a ponte, o presidente Jair Bolsonaro partiu em direção a Maturacá para visitar o 5º Pelotão Especial de Fronteira. De São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal caça decisões que bloquearam recursos da empresa de saneamento básico da Bahia.
STJ caça ato do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul que anulou contratação de empregados da Fundação Piratini.
Justiça de Santa Catarina confirma a condenação de ex-prefeito que contratou parentes.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal cassou decisões que bloquearam recursos da empresa de saneamento básico da Bahia.
O plenário aplicou ao caso jurisprudência que estende o regime de precatórios às estatais que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial. Fábio Ruas.
Foram cassadas as decisões que promoveram o bloqueio, a penhora ou liberação de valores da Embasa, Empresa Baiana de Águas e Saneamento, para pagamento de dívidas. O relator ministro Luiz Roberto Barroso explicou que a empresa é responsável pela política de abastecimento de água e esgoto e tem quase 100% de capital público. Portanto, é uma estatal que presta serviço essencial. Nesses casos, a jurisprudência do STF reconhece a inconstitucionalidade dos bloqueios e dos sequestros de verba.
14 empregados da Fundação Piratini, gestora de emissoras públicas de TV e rádio no Rio Grande do Sul, terão direito a permanecer nos cargos.
O Superior Tribunal de Justiça cassou o ato do Tribunal de Contas Estadual, que anulou as contratações. Fátima Uchoa.
Os empregados contratados sob a consolidação das leis do trabalho e com autorização do governo gaúcho foram dispensados mais de 10 anos depois por não terem feito concurso público. No voto vencedor na sexta turma do STJ, a ministra Laurita Vaz apontou que o Tribunal de Contas determinou a anulação dos contratos de trabalho dos empregados da Fundação Piratini, mas eles nem foram intimados e só souberam formalmente da decisão no ano de 2000. Para a ministra, a ofensa ao contraditório e a ampla defesa e a possibilidade de convalidação das contratações justificam o provimento do recurso em mandado de segurança.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou sentença que condenou um ex-prefeito de município do sul do estado pela prática de improbidade administrativa, por ter contratado parentes.
Segundo a denúncia do Ministério Público, o ex-prefeito nomeou a esposa dele, a irmã e o genro para cargos de secretário municipal. Também foi nomeado o irmão do vice-prefeito.
No processo, ficou confirmado que, além de parentes, os nomeados não tinham qualificação para os cargos.
O ex-prefeito foi condenado a pagar multa civil de 10 vezes o valor a remuneração que recebia no exercício do cargo e terá os direitos políticos suspensos por 3 anos. Os nomeados terão de pagar multa de 2 vezes a maior remuneração que receberam.
Em Minas Gerais, o Tribunal do Júri de Belo Horizonte condenou um estudante a mais de 13 anos de prisão por homicídio.
Ele espancou um colega da escola até a morte. Elisabel Ferriche.
O crime ocorreu em 2018 no pátio do Instituto de Educação de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Segundo o processo, por causa de uma partida de futebol, o estudante e outros 3 alunos começaram a agredir um colega. Após um dos golpes, a vítima bateu a cabeça e caiu no chão. O estudante foi condenado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
Ministério Público Federal expede recomendação conjunta para que a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco intensifique medida contra a Covid-19.
O documento também é assinado pelo Ministério Público de Pernambuco e pelas Defensorias Públicas Estadual e da União. Marisa Omena.
Na recomendação, os órgãos pedem que a Secretaria Estadual de Saúde adote com urgência providências para aumentar a capacidade de testagem da população com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, estabeleça medidas de monitoramento e rastreio de casos, além de distribuir máscaras em massa para a população vulnerável e realizar campanhas de esclarecimento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia. Segundo Butantan, atraso para assinar contrato impediu 100 milhões de doses a mais da Coronavac para o país. Senado prorroga até 2026 dispensa de IPI para automóveis de pessoas com deficiência. Vai à sanção projeto que estende a atuação da Sudene a municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. Boa noite. O Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a vacinação. A declaração foi feita hoje pelo diretor do Butantan, Dimas Covas, durante depoimento à CPI da pandemia. Dimas Covas afirmou que o presidente Bolsonaro impediu a entrega de mais 100 milhões de doses da vacina Coronavac. Já os governistas afirmaram que os imunizantes só poderiam ser comprados após autorização da Anvisa. A repórter Érica Christian acompanhou a reunião e tem mais informações.
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que no dia 30 de julho ofereceu ao Ministério da Saúde 60 milhões de doses da Coronavac a serem entregues em dezembro. Sem resposta, em agosto, o Butantan reforçou a oferta, desta vez de 100 milhões. E em outubro, ele confirmou um recuo do então ministro Eduardo Pazuello na compra de 45 milhões de doses após a desautorização do presidente Bolsonaro. Em resposta, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, argumentou que o Ministério da Saúde assinou o contrato em janeiro deste ano, após o aval da Anvisa.
No momento em que o Butantan apresentou uma vacina ao Brasil e ela teve as credenciais, as certificações que são necessárias para uso, o Ministério da Saúde comprou a vacina.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou a afirmação de Dimas Covas de que as declarações de Bolsonaro contrárias à China provocaram o atraso na produção de vacinas.
O governo brasileiro optou por, em diversas oportunidades, agredir o país que é o maior produtor. Isso, obviamente, gera consequências na relação de negócios. Não se trata de um produto que está disponível para qualquer um, é um produto disputado.
Dimas Covas disse ainda que o governo não fez qualquer investimento na Butanvac, vacina totalmente nacional que requer uma dose e que deverá ser usada como reforço no combate às outras variantes da Covid-19.
E diante da disseminação de desinformação sobre a Covid-19, senadores ressaltaram a necessidade de conferir constantemente as informações apresentadas durante as reuniões da CPI da pandemia. O relator da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, destacou que a imprensa tem ajudado a comissão com suas coberturas e checagem dos fatos. Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que vai continuar buscando a verdade de forma pacífica na CPI, apesar da agressividade de alguns integrantes do colegiado, segundo ele, incluindo o presidente Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Girão explicou que foi vítima de fúria durante a reunião de ontem, ao argumentar que o governador do Piauí, Wellington Dias, foi convocado para comparecer à CPI na condição de presidente do Consórcio do Nordeste, formado pelos estados da região. Mas, segundo o senador, Wellington Dias comparecerá por causa de indícios de irregularidade no uso de dinheiro destinado pela União ao Piauí para o combate da pandemia.
Então, não é por causa do consórcio Nordeste. Foi aí que eu insisti para que incluísse o governador da Bahia, o Rui Costa, porque ele era o presidente do consórcio Nordeste no escândalo do ano passado, que é um escândalo nebuloso, muito triste, que foi comprar antecipado quase 50 milhões de reais do povo nordestino, 300 respiradores que até hoje não chegaram. Detalhe, da indústria da maconha. Uma empresa com sede em Miami que comercializa produtos à base da maconha.
E a comissão da Covid-19 vai discutir amanhã a falta de remédios para o tratamento da doença, o andamento da vacinação e a possibilidade do uso de pulmão artificial pelo SUS, o método conhecido como SMO, oxigena o sangue fora do corpo e chega a custar R$30 mil por dia. A reportagem é de Marcela Cunha.
A comissão que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia vai ouvir o laboratório União Química, representante da vacina russa Sputnik V. Para o presidente do colegiado, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, é preciso destravar a liberação pela Anvisa.
Nós estamos realmente precisando das vacinas que estão pendentes da Anvisa. Então nós precisamos desatar o nó que é realmente um relatório técnico que a Anvisa está solicitando.
A escassez de remédios essenciais para intubação também será tema de debate, assim como a inclusão pelo SUS da oxigenação extracorpórea para tratamento de Covid. O recurso terapêutico, conhecido como ECMO, ganhou mais notoriedade após ser usado no tratamento do ator Paulo Gustavo e chega a custar R$30 mil por dia.
O Senado aprovou o projeto que amplia até 2026 a dispensa de IPI para automóveis comprados por pessoas com deficiência ou seus representantes legais. Também terão direito à prorrogação os motoristas profissionais autônomos que atuam no transporte de passageiros. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Ficarão isentos do IPI até 31 de dezembro de 2026 os automóveis adquiridos por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. Também estão isentos os carros comprados por motoristas profissionais que exerçam atividade de condutor autônomo de passageiros. Em seu relatório, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, incluiu as pessoas com deficiência auditiva na lista daquelas com direito à isenção do IPI.
Quanto à inserção das pessoas com deficiência auditiva, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito de isenção às pessoas com deficiência auditiva em recente decisão proferida no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO número 30-DF.
Romário ainda acrescentou emenda para também isentar do IPI acessórios que, mesmo não sendo equipamentos originais do veículo adquirido, sejam utilizados para adaptação do carro ao uso por pessoa com deficiência. O texto segue para a Câmara.
E chegou ao Senado a medida provisória que prorroga até 2023 o prazo para que salas de cinema se tornem totalmente acessíveis para pessoas com algum tipo de deficiência. O prazo ia expirar em janeiro deste ano, mas o governo adiou por conta das dificuldades que o setor enfrenta com a pandemia. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O governo diz que a crise enfrentada pelo setor, que ficou fechado durante boa parte de 2020 por conta da pandemia, impede a realização de gastos para tornar as salas acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, surdas ou cegas. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do projeto que deu origem à Lei Brasileira de Inclusão, diz que vai continuar lutando pela implantação das medidas previstas, mas admitiu que o adiamento é justo.
Diante da pandemia, com as restrições de funcionamento, os cinemas ficaram fechados durante muitos meses. Não foi possível realizar a implantação dos recursos em todos os cinemas para tornar acessível as casas de espetáculo. Cerca de 60% das salas de cinema não implantaram. Assim, considerando essas dificuldades, a medida provisória prorroga o prazo para o início de 2023.
O novo prazo para as salas de cinema se adaptarem às determinações da Lei Brasileira de Inclusão é janeiro de 2023.
E o Senado aprovou agora à noite o projeto que inclui outros municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Na prática, a SUDENE é importante para o desenvolvimento da economia de toda a região, porque trabalha para atrair novos investidores, para a abertura de novas empresas e gera empregos. Essas empresas instaladas na área de competência da SUDENE recebem, por exemplo, incentivos fiscais, especialmente aquelas que geram milhares de empregos. No relatório, o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, justificou que as leis que constituíam a área de atuação da SUDENE excluíram indevidamente alguns municípios desses estados que possuem indicadores de renda semelhantes a municípios com acesso aos incentivos fiscais e financeiros proporcionados pela SUDENE. Municípios do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e da região norte do Espírito Santo já fazem parte da SUDENE. O projeto segue para a sanção presidencial. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Jornal Câmara dos Deputados.
Medida que prevê barreiras sanitárias contra a Covid nas aldeias é aprovada com críticas.
Plenário aprova pagamento de benefício para famílias com renda de meio salário mínimo.
Comissão Geral debate regulamentação de remédios à base de cannabis.
Boa noite. O plenário da Câmara foi transformado em comissão geral nesta quarta-feira para debater o projeto que trata do uso medicinal da cannabis. A proposta é polêmica e divide opiniões, como mostra o repórter Cláudio Ferreira.
O debate na comissão geral que ocupou o plenário da Câmara em torno do projeto de regulamentação do uso medicinal da planta cannabis sativa, conhecida como maconha, teve divergências semelhantes às apresentadas nas discussões da comissão especial que examina a proposta. Os defensores do projeto argumentam que a regulamentação é a única maneira de baratear os medicamentos, indicados para problemas como epilepsia, glaucoma e doenças neurológicas. Os opositores afirmam que a permissão para o cultivo da cannabis vai levar à legalização da droga e acusam o uso do sofrimento das famílias de pacientes para encobrir essa intenção. Deputados contrários à proposta defenderam o projeto original em detrimento da nova versão do texto feita pelo relator, o deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná. Dutti negou que haja brecha no substitutivo para a legalização da maconha e explicou que o objetivo é dar acesso a um medicamento controlado, de boa qualidade e a um custo mais baixo.
Hoje nós temos milhares de pessoas que foram na Anvisa para obter o direito de importar o medicamento. Mas somente quem tem essa possibilidade é quem tem dinheiro, quem consegue contratar um advogado, quem consegue ir lá e conseguir a importação, porque o medicamento é caro. E muitas pessoas de famílias pobres não conseguem ter acesso a esse medicamento.
Já o deputado Osmar Terra, do MDB gaúcho, criticou a instituição de um marco regulatório da maconha, acrescentando que o uso medicinal não estava sendo questionado.
Não é se vai garantir o medicamento ou não para quem precisa. Quem precisa tem que ter o medicamento. Se tiver evidência científica, tem que ter o canabidiol. Mas o canabidiol separa essa molécula e se dá para as pessoas com um medicamento, que aí tem a dosagem garantida, tem tudo acertado, cientificamente.
O presidente da comissão especial que analisa a proposta, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, ressaltou que mais de 50 países já fizeram a regulamentação do uso medicinal da planta. E desses, 3 também regulamentaram o uso social da maconha.
Desses 47 países que regulamentaram o uso medicinal, muitos deles têm políticas duríssimas em relação à droga, mas não deixaram seu povo sem acesso aos medicamentos à base de cannabis.
O deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, condenou a exploração econômica da cannabis.
Com o argumento de que essa proposta serve para dar remédio para os pacientes que precisam, eles querem, na verdade, criar uma nova indústria no Brasil a partir da cannabis, para fins cosméticos, têxteis, alimentícios, Eles querem criar uma cultura da cannabis no Brasil.
Vários convidados da sociedade civil também participaram da Comissão Geral sobre a regulamentação dos medicamentos à base de cannabis, entre eles muitos profissionais de saúde. Margarete Akemi, do Conselho Federal de Farmácia, disse que mais de 26 mil pessoas usam esses remédios porque não tiveram bons resultados com o tratamento convencional.
A legalização do uso medicinal não só atende a esses pacientes, mas também aos 13 milhões de pacientes portadores de doenças raras. Então devemos olhar para esta situação com o viés da medicina integrativa, de humanização ao sistema.
Já Ronaldo Laranjeira, professor de psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, lamentou a partidarização do debate e apontou que o projeto estava impondo a legalização da maconha.
Nenhuma associação médica internacional que valha o seu sal apoia esse uso amplo dos derivados da maconha. A Organização Mundial de Saúde não faz isso, nenhuma associação de psiquiatria, a Associação Brasileira de Psiquiatria aqui não faz isso, o Food and Drug Administration, o FDA nos Estados Unidos, não apoia esse amplo uso dos derivados da maconha.
Representantes de famílias de dependentes químicos, como Jane Cleide de Souza, da ONG Amor Exigente, expressaram o temor de um aumento no consumo da droga.
A minha preocupação é o plantio, a comercialização, a industrialização da maconha no nosso Brasil, que não tem estrutura nenhuma. Nossos jovens acabam usando a maconha, tá? Crianças.
Familiares de pacientes que usam os derivados da cannabis também deram depoimentos durante a comissão geral, como a nutricionista Vanessa Andrade. Ela é mãe de Maria Luísa, de 5 anos, que tem paralisia cerebral e epilepsia e faz o tratamento com o apoio de uma associação de pacientes.
A gente conheceu o canabidiol quando ela tinha 2 anos. A gente importava o canabidiol, pagávamos cerca de R$3 mil. Esse canabidiol vinha de Londres. A gente conseguiu a autorização da Anvisa, mas ficou inviável para a gente pagar R$3 mil por mês, né? Dispor dessa quantia. Ficou muito difícil.
Na abertura da comissão geral, foi lida uma mensagem do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Ele reconheceu que o tema é controverso, mas lembrou que outros países discutiram o assunto e encontraram a melhor solução para os cidadãos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, destaca a possibilidade de uma terceira onda da Covid no país, com novas variantes do vírus. Ele também critica a falta de ações efetivas do governo federal no enfrentamento à pandemia, como, por exemplo, a amplificação de vacinas para o povo brasileiro.
Arlindo Quinalha conclama os congressistas a fazerem uma grande aliança em defesa da vida, se posicionando contra o governo federal. De acordo com o deputado, o governo de Bolsonaro não acredita no isolamento social e no uso de máscara. E é preciso que o parlamento assuma sua responsabilidade de fiscalizar o executivo.
Cultura.
Felipe Carreiras, do PSB, convoca o povo pernambucano a se manifestar por meio da internet para que o frevo continue sendo patrimônio cultural imaterial do Brasil. O deputado explica que a revalidação do título registrado pelo IPHAN acontece a cada 10 anos e que o do frevo já deveria ter sido analisado em 2017.
Felipe Carreiras conta que vai entrar em contato com a Secretaria de Cultura para pedir que a questão seja regularizada o quanto antes, já que, segundo o deputado, o frevo não é só um patrimônio de Pernambuco, mas do Brasil e do mundo.
Direitos Humanos.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, critica a medida provisória que fixa um limite de R$70 mil para isenção de IPI na aquisição de veículo por pessoas com deficiência. O deputado acredita que, com esse valor, não é possível adquirir um carro que possua todos os atributos capazes de facilitar o deslocamento de quem precisa.
Nesse sentido, Otávio Leite diz que vai entregar ao presidente da Câmara um documento virtual com 82 mil assinaturas e uma nota subscrita por 44 entidades, a fim de corrigir a MP e consagrar o direito de ir e vir das pessoas com deficiência. O deputado também pede que os surdos sejam incluídos como beneficiários da isenção.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que altera para meio salário mínimo a renda mensal por pessoa para que uma família tenha acesso ao BPC, Benefício de Prestação Continuada. O benefício é pago para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O repórter Antônio Vital tem mais informações.
O texto aprovado do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, abre a possibilidade de a renda per capita exigida ser de até meio salário mínimo para que idosos e pessoas com deficiência recebam o BPC. Mas para isso é preciso que o governo regulamente os casos que podem ser aceitos. A medida também cria o auxílio inclusão, previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O relator propôs que este auxílio seja de metade do valor do BPC, a ser pago para quem perder o direito ao benefício ao começar a trabalhar com salário de até dois salários mínimos. O deputado Eduardo Barbosa admitiu que a medida não é ideal, mas apontou avanços na proposta.
Avançamos quando já indicamos a possibilidade de ampliação de concessão do BPC com corte de renda per capita de meio salário mínimo para janeiro de 2022, considerando as vulnerabilidades desse sujeito, e da mesma forma estamos regulamentando o auxílio inclusão, que anos espera por essa regulamentação, não sendo aquilo que desejávamos, mas entendemos que é o primeiro passo.
A lei do BPC já permite a concessão do benefício a pessoas com renda maior que um quarto de salário mínimo, se comprovada a situação de miséria da família. O texto aprovado lista as condições em que isto pode acontecer. Para os deficientes físicos, um dos critérios é o grau de deficiência. Para os deficientes e idosos, os critérios são a dependência que eles têm de outras pessoas para realizar suas atividades e o comprometimento do orçamento da família, com despesas médicas não oferecidas pelo SUS. O deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, disse que a proposta foi a possível neste momento.
O BPC é um dos principais instrumentos de proteção social dessa população. Quase 5 milhões de brasileiros sobrevivem e garantem a sua cidadania a partir do BPC. Não foi o que nós queríamos, que era ampliar essa margem de acesso para as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, mas foi um avanço.
A MP, que trata do pagamento do BPC e do auxílio inclusão, vai agora para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Em apoio aos trabalhadores dos Correios, Vicentinho, do PT de São Paulo, pede a valorização da categoria por transportar riquezas e patrimônios valiosos. Segundo o deputado, muitos funcionários perdem a vida tentando proteger encomendas desejadas por bandidos.
Vicentinho também declara a posição contrária ao projeto do governo federal, que planeja privatizar os Correios. O parlamentar argumenta que a empresa é um patrimônio da União e que qualquer alteração na sua organização deve ser feita por meio de emenda constitucional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, cumprimenta as centrais sindicais por levarem, em meio à pandemia, as reivindicações dos trabalhadores brasileiros ao Congresso Nacional. Segundo ele, neste momento, o lema dos sindicalistas é vida, trabalho e democracia.
Na visão de Daniel Almeida, o governo Bolsonaro tem sido negligente com o povo brasileiro, não cumprindo o seu papel de coordenar as medidas de enfrentamento à crise sanitária que assola o país e o mundo.
Pompeu de Matos, do PDT, é contrário à privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo o deputado, o Banrisul é de fundamental importância na medida em que contribui para a geração de renda, impulsiona o empreendedorismo e o agronegócio da região.
Pompeu de Matos conta que quase todos os municípios do Rio Grande do Sul têm Banrisul, sendo o único banco em muitos deles. O parlamentar faz questão de lembrar que o governador do estado, quando candidato, disse que não iria privatizar a entidade, por se tratar de uma instituição rentável que só no primeiro trimestre de 2021 lucrou quase 300 milhões de reais.
José Hildo Ramos, do PT, explica que a tentativa de privatização da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, é ilegal, na medida em que, sendo uma filial da Petrobras, não pode ser vendida. O deputado explica que as refinarias fazem parte do ativo da empresa e, portanto, não podem ser consideradas subsidiárias.
Além disso, segundo José Hildo Ramos, não há indícios de que as privatizações melhorem a prestação dos serviços. O deputado usa como exemplo os estados de Manaus e Tocantins, onde a iniciativa privada controla o saneamento básico há 20 anos, mas não é possível encontrar melhorias nos indicadores desse setor.
Agricultura.
Zé Carlos, do PT do Maranhão, lamenta que o trabalhador rural não tenha nada o que comemorar no Dia da Agricultura Familiar. O deputado lembra que o presidente Bolsonaro vetou o projeto que liberava o auxílio emergencial para o segmento, além de cortar recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e do Programa de Aquisição de Alimentos.
Zé Carlos informa que há um novo projeto que estabelece medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares, a fim de mitigar os impactos socioeconômicos da Covid-19.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, pede prioridade na votação do projeto de lei que trata da regularização fundiária. Segundo o deputado, o desmatamento na Amazônia ocorre por falta de regulação de terras rurais.
O congressista lamenta que o governo do Amazonas tenha cortado recursos destinados aos pequenos produtores rurais. Sidney Leite diz ainda que para o desenvolvimento econômico e social das populações tradicionais amazonenses, é necessária a conclusão do zoneamento econômico e ecológico da calha do Rio Madeira.
Pedro Ukizai, do PT de Santa Catarina, comemora o Dia Nacional da Agricultura Familiar e pede a aprovação da proposta que dá incentivos ao setor. Ele destaca pontos da matéria que considera importantes, como o fomento para a produção, aquisição e distribuição de alimentos, o financiamento de programa de cisterna e tecnologias de produção de água, além da renegociação de dívidas.
Pedro Kizai também convida os brasileiros a se mobilizarem contra a medida que regulamenta a privatização da Eletrobras, que está no Senado. Na visão do parlamentar, a proposta é um crime contra a integridade do território e da soberania nacional, já que promove a venda de um setor estratégico para o país.
Luiziane Lins, do PT do Ceará, faz homenagens aos trabalhadores rurais, em especial às mulheres trabalhadoras rurais. Ela também lamenta a destruição do meio ambiente e o desmatamento na Amazônia.
Luiziane Lins comunica que ingressou com notícia crime endereçada ao Procurador-Geral da República, pedindo esclarecimentos sobre a improbidade administrativa e a malversação do dinheiro público empregado na segurança do presidente da República.
Votação.
Medida provisória que prevê barreiras sanitárias contra a Covid nas aldeias é aprovada pelo plenário, mas com críticas dos índios. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes.
A Câmara aprovou medida provisória que dá à FUNAI a tarefa de montar barreiras sanitárias nas áreas indígenas, com o objetivo de evitar a entrada do vírus da Covid-19 nas aldeias. As barreiras sanitárias, que servirão para controlar o trânsito de pessoas e mercadorias nas áreas indígenas, serão compostas por servidores públicos federais ou militares. Para isso, eles receberão diárias pagas pela FUNAI. A obrigação de proporcionar medidas de proteção aos índios durante a pandemia foi determinada ao governo pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, depois de uma ação proposta pela Articulação dos Povos Indígenas e por 6 partidos da oposição. A medida provisória que determina a criação de barreiras recebeu muitas críticas em plenário, inclusive da única representante indígena no Congresso, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima. Ela reclamou que as diárias dos integrantes das barreiras sairão do orçamento da FUNAI, órgão que, segundo a deputada, sofre de falta de recursos. A parlamentar propôs que as despesas fossem repartidas com o órgão diretamente responsável pela saúde dos índios, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI. Joênia Wapichana fez outras críticas à proposta e votou contra a MP, no que foi seguida por outros partidos da oposição. Ela disse que os índios deveriam ser consultados, já que estão organizando barreiras por conta própria, e que a MP não prevê sequer o fornecimento de equipamentos de proteção ou a obrigação de testes de Covid para os integrantes das barreiras. De acordo com a Articulação dos Povos Indígenas, os primeiros casos de Covid nas aldeias foram transmitidos por pessoal da saúde. Joênia Wapichana cobrou uma política de proteção definitiva aos índios, medida que deveria ser estendida aos quilombolas.
Os povos indígenas querem colaborar. Não queremos ficar doente nem morrer por Covid. Nós queremos fazer parte dessa administração desse país, mas com respeito, respeitando os direitos, respeitando essa participação, respeitando a consulta principalmente. Nós não podemos ver cada dia aumentando o número de infectados, não somente os povos indígenas, mas os quilombolas.
A medida provisória teve como relator o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que rejeitou todas as 92 emendas propostas pelos deputados e defendeu o texto original do governo. Ele explicou que a urgência provocada pela pandemia justificaria a aprovação, já que a MP perde a validade no próximo dia 1º de junho, se não for votada pela Câmara e pelo Senado. Sem a medida, a FUNAI fica impedida de pagar os funcionários encarregados das barreiras. Tato se comprometeu a atuar para que uma política de proteção aos povos indígenas vire lei.
Eu concordo e assino embaixo toda a fala da deputada Joênia. Digo claramente que, face à emergência, a decisão nesse momento, a necessidade de permitir com que a FUNAI pague as diárias para essas operações que agora o governo é obrigado a fazer por decisão do próprio STF. Eu tenho clareza que uma coisa é essa ação emergencial necessária, mas para o funcionamento das barreiras sanitárias, para a proteção dos povos indígenas, nós precisamos ter uma política mais consistente.
O plenário rejeitou uma emenda do PSB que estendia as barreiras de proteção também às áreas remanescentes de quilombos. De acordo com a articulação dos povos indígenas no Brasil, 1.088 indígenas morreram vítimas de Covid-19 e quase 55 mil foram infectados. A MP que dá à FUNAI a atribuição de manter barreiras sanitárias nas áreas indígenas segue agora para a votação do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.